Esta é uma apresentação da Igreja Batista Gênesis de Maceió. A seguir, uma mensagem para edificar sua vida.
Queridos, nós vamos estar ministrando uma palavra hoje na ceia, que está em Provérbios 22 e 24. Vou pedir a Bel para soltar o PowerPoint, já está aqui, aliás, solto, não é? Pedir para... Isso, Jorge. Baixa mais um pouco, Jorge, essa lâmpada daqui. Isso. Com os de fora, algodão. Com os de casa, limão. Você conhece isso aqui ou não? Vamos ao texto. Texto de Provérbios, irmãos, capítulo 22, versículo 24, diz: não se associe com quem vive de mau humor, nem ande em companhia de quem facilmente se ira. Vamos ler de novo, que saiu a leitura mal feita. Não se associe com quem vive de mau humor, nem ande em companhia de quem facilmente se ira. Vamos orar. Pai querido, que as meditações do meu coração e as palavras da minha boca possam agradar ao seu coração nessa noite. Dá-nos a graça de termos o teu Espírito Santo nos entregando uma palavra que possa transformar de alguma maneira as nossas ações, a nossa forma de agir, de pensar, de nos comportar diante dos outros, diante da tua presença no nosso dia a dia. É a nossa oração que te fazemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje é ceia, é um culto memorial. Jesus instituiu esse culto para que nós não nos esquecêssemos do que Ele fez na cruz por nós, de todo o poder que emana da cruz, além do poder da salvação. Jesus estava triunfalmente se tornando na cruz vitorioso sobre a morte. E não é só a morte física, porque depois que ele venceu a morte, qualquer outro tipo de morte ele também vence. Às vezes não estamos morrendo fisicamente, mas estamos vivendo outros tipos de morte na vida da gente. A morte, por exemplo, do amor no lar, a morte da comunhão no lar, a morte do respeito entre um e outro, a morte da harmonia na vida dos cônjuges. Então, dali da cruz emana um poder infinito, e esse poder infinito pode, liberado sobre nós, produzir a ressurreição de tudo aquilo que estava sendo mortificado ou morto nas nossas vidas, e pode gerar vida de novo. Mas na ceia há uma peculiaridade muito interessante na ceia, porque se você for olhar, Jesus marcou o dia da ceia justamente nas horas que antecediam a sua morte, e dali eu posso ser visitado nessa noite pela lembrança de que tudo que ele tratou era urgente, tudo que ele tratou era estritamente confidencial, tanto é que ele não abriu aquela reunião da ceia para muitas pessoas, era para os discípulos. Por isso, inclusive, que isso gerou uma doutrina na igreja evangélica, que nós participamos da ceia depois de estarmos batizados, de sermos já discípulos consolidados de Jesus. A ceia não é para qualquer um, não é para um simpatizante do evangelho, tanto é que Paulo disse aos coríntios que por causa disso, de que simpatizantes comiam a ceia, ou irmãos já, entre aspas, consolidados, participavam da ceia em pecado e por isso estavam adoecendo. Ele observou que pessoas que entravam saudáveis no culto da ceia saíam enfermos ou enfermavam na semana seguinte, porque estavam comendo da ceia em pecado, sem compromisso ou comprometimento com o reino de Deus e com a sua justiça. Então você vai ver que o bate-papo de Jesus com os discípulos na hora da ceia é muito íntimo, é feito para aqueles que já estão consolidados e que estavam ombro a ombro com ele no dia a dia no ministério dele. E ele vai tratar de problemas incríveis. Por exemplo, ele vai anunciar na ceia que ele vai morrer, e que a morte dele produzirá a salvação de toda a humanidade. Isso produz uma inquietação no coração dos discípulos incrível. Eles não se prepararam para a morte de Jesus. Os profetas no Velho Testamento já anunciavam que ele iria ao madeiro, que ele ia morrer crucificado, que ia ser julgado, e o julgamento dele iria ser injusto. Tudo isso estava profetizado, mas eles não se prepararam para aquele momento. Um dos anúncios muito íntimos que Jesus fez ali na ceia foi o anúncio do trágico pecado de Judas. Ele anunciou que um entre eles era o traidor. Há uma comoção geral na hora que ele anuncia, porque ele anuncia, mas não diz quem na hora, e aí todos ficam se perguntando: serei eu? Quando eles se perguntam, cada um deles dizendo: serei eu? Eles estão se revelando potencialmente com as mesmas inclinações de Judas para cometer aquele pecado. E ele vai tratando dessas coisas assim, bem íntimas, de uma forma bem natural, bem amiga com os discípulos, como que se estivesse querendo conscientizá-los das próximas horas. Comecei, isso nos inspira a falar de um problema que afeta intimamente muitas pessoas no cristianismo e até para fora do cristianismo, que arruína carreiras, por exemplo, profissionais, que arruína casamentos, que amargura relacionamentos. Nós vamos falar hoje sobre o problema do mau humor, que aparentemente durante muitos anos foi tratado como um distúrbio de personalidade ou um traço de personalidade, e nos anos 80 foi descoberto pelos médicos que na verdade ele pode ser sim um traço de personalidade, e na sua maioria é, mas há 4% da população, os médicos descobriram, 4% da população mundial sofre mesmo de um distúrbio leve de mau humor. Esse distúrbio leve de mau humor, ele se revela muito mais intensamente nas mulheres. E não há nenhum preconceito nisso, é por causa da variação hormonal. 70% desses 4% que sofre de mau humor, 74% deles são mulheres. Por quê? Por causa da variação hormonal. Então é mais fácil você ver mulher irritadiça, de mau humor, até do que os homens. Mas cá entre nós, como o temperamento do homem é mais forte, muitas vezes a distimia, que é o nome da doença do mau humor, ela se revela muito mais trágica no coração, no comportamento, melhor dizendo, do homem, do que na mulher. Agora, nós temos um texto que nos embaseia, o texto de Salomão, revelação de Deus para as nossas vidas, que nós deveríamos evitar a associação com quem vive de mau humor. Porque realmente, gente, é muito chato viver com gente que vive de mau humor. Coisa boa é você viver com pessoas que têm um humor bom, gente, que já acorda de bem com a vida. Pessoas alegres, que transformam os nossos dias. Às vezes o dia nem vai muito bem, mas de repente você convive com uma pessoa alegre, o seu dia é tocado, é visitado pela alegria, mesmo não havendo motivação de alegria naquele dia. Essa doença, a distimia, quando ela está em uma fase mais aguda, ela se manifesta dessa forma. Tem a fase da euforia. Na fase da euforia, você pode, se sofre de distimia, ter uma alegria exagerada, ter agitação física, agitação mental, ter sensação de poderes especiais, sem que esses poderes sejam reais, não é? Você já foi visitado por uma unção que não é sobrenatural, de que você pode, sem poder, pode ser uma distimia. Há ideias grandiosas, pode visitar a mente nesse período da euforia. O aumento do desejo sexual já foi notado pelos médicos também, e também a visitação de insônia. Mas há um hiato na distimia, é que existe a fase da depressão, e aí a pessoa pode estar triste e muito irritada, pode ter perda ou aumento de apetite quando está com distimia, pode ter dificuldade de concentração e pode pensar na morte muitas vezes no dia ou até ter desejos de suicídio. Sabe qual o problema desse comportamento? Quer seja ele por um traço de personalidade, ou quer seja ele por uma enfermidade comprovada já pela medicina que existe, é que muitas vezes nós costumamos orar apenas por enfermidades que nos debilitam fisicamente. Nós não costumamos orar por enfermidades que nos debilitam emocionalmente. Nós costumamos orar por enfermidades que nos matam. Não costumamos orar por enfermidades que parecem não nos matar. Nós costumamos orar por enfermidades que muitas vezes são facilmente reconhecidas pelo paciente, mas não costumamos orar por enfermidades que o paciente não reconhece tê-las. E o mau humor é uma enfermidade ou um traço de personalidade que, quando você nota que as pessoas têm, normalmente as pessoas fogem de reconhecer isso. Às vezes até se escondendo nos erros dos outros. Quando, por exemplo, uma pessoa que está de mau humor, que tem um mau humor crônico, é aconselhada a vigiar nessa área, aí ela diz: é, mas eu tenho um mau humor assim porque você me irritou, porque aquela situação me provocou, porque eu me estressei com isso, e sai procurando desculpas para, de alguma forma, acobertar alguma coisa que já podia ter sofrido uma ministração de conserto por vigilância e oração daquele que tem o mau humor, ou porque alguém notou que era uma enfermidade e orou e Deus curou. De forma que pode haver curas para isso, sendo traço de personalidade a partir da autodisciplina da pessoa que sofre de mau humor, como também pode haver cura por sobrenaturalidade divina quando a pessoa que reconhece que sofre disso ora e pede ao Senhor para visitá-lo com um milagre, e a pessoa orar. Eu sei de uma coisa: a pessoa que tem o distúrbio de mau humor, o distúrbio da falta de controle emocional frequente, ele precisa de cura, porque os prejuízos que isso causa são muito grandes, inclusive causando muitas vezes dificuldades na vida que são difíceis de se resolverem. Por exemplo, eu me lembro de uma época que eu estava aconselhando um casal de pessoas da igreja, algum tempo atrás, e aquela irmã reclamava muito do seu marido, mas havia uma reincidente tentativa, quando ela reclamava do marido, de reclamar do marido para justificar a forma de comportamento mal-humorada, irritadiça, depreciativa dela com ele. E eu notei no meu acompanhamento da vida desse casal que, por 6 vezes, em 3 encontros que eu tive com eles, ela falava assim: é como diz a minha vizinha acerca dele. E aí, por ela repetir muito essa história, é como diz a minha vizinha, eu fiquei pensando em duas coisas básicas. Primeiro, que eu tinha que conhecer essa vizinha, porque eu estava sentindo que ela estava colaborando com o distúrbio que estava havendo nesse casamento. Segundo, a pergunta que urdia e ardia no meu coração era: o que tem essa vizinha com a vida desse casal, que no lugar de colaborar está prejudicando, né? Aí eu fui começando a fazer perguntas da vizinha, aquele casal, e depois fui conhecer a vizinha. A vizinha era uma mulher irritadiça demais, com seu mau humor ela explodiu seu casamento, era divorciada, e agora ela estava colaborando para destruir o casamento da amiga que morava do lado dela. Você compreende a história? De forma que, quando Salomão me avisou: fuja de convívio com gente mal-humorada, ele estava me dizendo isso porque isso é um espírito que pode passar a atingir a minha vida. Veja que aquele primeiro casamento da vizinha já tinha sido explodido, mas agora ela estava ajudando a explodir o da vizinha. Você compreende o que eu estou falando para você nessa noite? Diga amém. Agora, com isso dito, eu queria ir para o segundo tópico. O que é que eu fiz de mim? É a pergunta que eu queria fazer diante de quadros que muitas vezes pode me levar ao estresse e ao descontrole emocional. Pode levar aquelas pessoas que já são irritadiças a perder o controle. Existem pessoas que se tornam cristãs e o domínio próprio, que é um dos recursos que ele teria, auxiliares do Espírito Santo, para dominar o seu mau gênio, o seu mau temperamento, nunca foi vindicado por ele a Deus. Ele nunca orou pedindo a Deus e ao Espírito Santo: Espírito Santo, eu reconheço que realmente eu tenho um mau humor crônico. Quando eu me destempero, quando alguma coisa me irrita, eu me descarrilho, eu perco as estribeiras, emocionalmente eu digo coisas que ferem pessoas, eu destruo relacionamentos com as palavras que emanam da minha boca, mas eu vou recursar em oração, eu quero ser curado disso, eu quero pedir a você o recurso do domínio próprio. E muitas vezes, não pedindo, passa a vida inteira sofrendo e gerando sofrimento, gerando distúrbios desnecessários, porque podia se vigiasse e se pedisse socorro ao Espírito de Deus, e se pedisse cura ao Senhor, se fosse de fato uma enfermidade, já teria sido liberto dessas mazelas que muitas vezes tornam os relacionamentos tão instáveis, as carreiras profissionais tão problemáticas. Mas nessa noite eu quero te dizer uma coisa: pode haver cura para aquilo que destrói relacionamentos, que interrompe progressos profissionais, que faz você perder a sua bênção, porque já com a face observando o milagre de Deus, você se destempera, e por se destemperar, por ficar impaciente, você perde a razão, perde a calma, desagrada a Deus, e o milagre, a oportunidade do milagre é perdida por você. Quantas vezes Deus não trabalhou para que o milagre fosse feito na vida de uma pessoa, mas de repente, quando chegou diante da casa dele, o anjo, para entregar na bandeja celestial o milagre que ele estava ansiando receber, encontrou ele completamente destemperado, fora da presença de Deus, fora do lugar de Deus. E aí o anjo não recolheu a bênção, não voltou com a bênção para o céu apenas por causa disso. Eu já vi muitas pessoas perderem a bênção por causa disso. Eu tenho um amigo, mais amigo mesmo, eu gosto muito desse rapaz, que ele tem uma esposa que é muito mal-humorada. Mas a esposa é muito mal-humorada só no período da manhã. Até 10 horas da manhã ela é um limão. Ninguém aguenta ela. E um dia ele veio conversar comigo, eu disse: cara, você tem que parar e conversar com ela, Deus pode curar isso na vida dela. Ele disse: rapaz, eu vou fazer isso, eu vou conversar com ela. E foi conversar com ela, ela disse assim: é típico daquele que tem um mau humor, que tem um descontrole emocional, transferir responsabilidade. Ela disse: sabe por que acontece isso comigo de manhã? Porque você toda noite na hora de dormir fica vendo televisão até altas horas, eu durmo com sono, no outro dia já acordo irritada. Aí ele disse: então vamos fazer um acordo, eu vou renunciar à televisão na hora de dormir, e você renuncia o seu mau humor, que causa tantos distúrbios, e um relacionamento que é tão bom quanto esse meu com você. E ela falou assim para ele: tá legal, feito o acordo, se você parar de ver televisão, eu paro de ficar mal-humorada. Primeiro dia que ele parou de ouvir, de ver televisão de noite, no outro dia ela acordou, mas estava pior do que nos outros dias. Ela estava no banheiro tomando banho e ele disse assim: amor, eu vou fazer o café, você quer um ovo? Aí ela disse do banheiro: escuta só, eu já acordei porque você fez barulho, agora ainda preciso lhe responder se quer um ovo, você não sabe que todo dia eu como ovo, pode fazer o ovo sem perguntar. Aí ele disse: querida, eu não vi televisão, hein? Você disse que era por causa da televisão. Aí ela disse: mas eu tenho alguns anos de sono mal dormido, porque você não desliga cedo a televisão, eu só estou no primeiro dia, você tenha paciência comigo. Segundo dia ele não viu televisão, ela acordou de mau humor. Terceiro dia ele não viu televisão, ela acordou de mau humor. Terceira semana ele não viu televisão, ela acordou de mau humor. quinta semana, ele não viu televisão, ela acordou de mau humor, e ele resolveu conversar com ela e cobrar, não é? Espera aí, eu fiz um trato com você e eu estou cumprindo o que eu prometi, mas você não está cumprindo. Ela olhou para ele e disse: quer que eu lhe diga uma coisa com toda sinceridade? Ainda estava naquela fase que não tinha chegado 10 horas da manhã. Ele disse: diga. Ah, volta a ver televisão que é melhor. Dias depois, ela precisou viajar. Ele me contou que o filho dele já aprendeu essa linha de comportamento com a mãe, porque comportamentos também são aprendidos. Nós fomos no circo essa semana, aí a minha esposa ensinou o Nandinho, uma senhora estava querendo passar, minha esposa ensinou o Nandinho a dizer para a senhora que pediu licença para passar. Como foi, André? Pode passar, senhora, foi? Mais ou menos assim ou não? Pode passar, senhora. Aí quando chegou hoje de manhã, a Camila estava na cozinha e queria passar, e ele estava na frente. Aí ela pediu: Nandinho, deixa eu passar. E ele olhou para ela e fez: pode passar, senhora. Os comportamentos são imitados pelas crianças. Aí estava dizendo assim: olha, o meu filho está igual a mãe, meu amigo. Ela está viajando, eu fui acordar ele para ir para o colégio. Já era 6:30, eu disse: meu filho, acorde que eu ainda tenho que lhe dar banho, fazer seu café e levar para o colégio. Ele disse assim: agora, além de me acordar, ainda me obriga a tomar banho e eu ainda tenho que comer antes de ir para o colégio. É demais uma coisa dessa. Você compreende? Quem vive perdendo as estribeiras, descontrolado emocionalmente, causam muitos prejuízos, não só para si, mas para os outros com quem convive. Há uma coisa muito curiosa que eu vi um outro dia na internet, que antes de passar eu queria fazer alguns comentários, mas deixa eu trazer antes disso uma palavra profética para você. Eu não consigo, gente, sinceramente, compreender que um cristão tenha uma enfermidade desse tipo, crônica, se for enfermidade, e não ore para ser curado, porque isso descaracteriza o comportamento cristão. Você vê um cristão mal-humorado, irritadiço o dia inteiro, ou com frequência, não é típico de cristão. Para mim, cristão é o cara que mais parece com alesado na vida. Eu estou falando alesado no sentido bem nordestino. Sabe por quê? Porque tudo vai mal em volta dele e ele está sorrindo. Sabe por quê? Porque ele não tem a sua vida emocional presa às necessidades desse mundo, às dificuldades desse mundo. O projeto dele é transcendente. Ele está construindo um relacionamento para ir morar no céu. E ele sabe que se aqui ele não tiver as coisas que são tão necessárias para ele ter uma vida bem regalada, bem confortável, lá no céu ele vai ter. Na aula dos homens hoje ali, eu vi alguém dizendo que conheceu, monge Ivan estava dizendo que conheceu um irmão no interior, que tinha um problema de um derrame, né? Andava com a perna se arrastando, morava numa casa de taipa, não tinha conforto nenhum, a família abandonou ele nesse estado, mas quando as pessoas da igreja iam visitar ele, ele estava sorrindo, porque dizia: meu irmão, eu não tenho saúde aqui, mas eu vou para o céu e lá o meu corpo vai ser restaurado. Eu não tenho uma casa boa aqui, mas eu vou para o céu e uma mansão me aguarda lá. Eu não tenho proteção da minha família aqui, mas eu tenho uma família no céu que me aguarda, que eu vou ter comunhão com ela perfeita a vida inteira, e ainda de sobra eu tenho uma família na igreja que me ama e que cuida de mim. Você compreende? O profeta Abacuque, no capítulo 3, ele fazendo um quadro bem agrícola, o agricultor olhando para as manadas do campo, para as plantações, ele diz: tem anos que tudo se fecha, as plantas não dão as suas sementes, os bois não se reproduzem, circunstâncias difíceis na agricultura, que o agricultor podia olhar para o céu e se desesperar, mas ele diz assim: ainda que me falte tudo, eu vou continuar confiando em Deus e louvando a Ele, porque Ele sabe que a providência dEle vem de Deus. Eu vou te dar uma palavra profética nessa noite. para que você se firme nela nessas horas difíceis que produzem estresse. Lá em Efésios, capítulo 4, versículo 31, a Bíblia diz assim: longe de ti. Se aproprie dessa palavra, levante assim a sua mão na direção do púlpito, estenda a sua mão aberta. Agora feche ela, tomando posse dessa palavra. Longe de ti todo espírito de amargura. Longe de ti todo espírito de cólera. Longe de ti todo espírito de ira. Longe de ti todo espírito que produz descontrole emocional até você gritar. Tome posse disso, irmãos. A característica do cristão é a estabilidade emocional. Ele tem Deus na vida dele, pode tudo estar faltando, mas faltando tudo não falta nada, porque ele tem Deus. Eu me lembro que Josué, por exemplo, quando estava recebendo de Deus a transferência da responsabilidade de conduzir aquele povo rumo à terra prometida, todas as situações que ele via em volta era de causar um estresse profundo, era de deixá-lo mal-humorado. Mandou fazer um relatório numa cidade, os espias vieram dizendo: tem gigantes lá dentro, os anaquitas, a cidade é toda fortificada. Mas sabe o que Deus disse para Josué? Josué, tende bom ânimo. Bom ânimo é o oposto de tende desânimo. Esteja com um temperamento altivo, é o contrário de mal-humorado. Olha, esteja confiante, Josué, bem-humorado, alegre, porque embora teus olhos recebam informações que são temerárias, eu quero te dizer, Josué, eu serei contigo. Onde tu puseres a planta dos vossos pés, eu te darei a terra. E porque Josué foi bem-humorado, porque Josué confiou na promessa de Deus, ele conquistou as terras que Deus havia prometido que ia dar a Moisés e confirmou essas terras nas mãos dele. Há dezenas de promessas feitas por Jesus no Novo Testamento que são equivalentes a essa dada por Josué. Uma delas, João 16, 33, diz assim: tenho-vos dito isso para que tenhais paz em todas as circunstâncias. Sabe muitas vezes o que causa mau humor? Falta de paz, gente. Você se destempera porque ficou sem paz naquele momento. Ele está dizendo o seguinte: eu vou dizer isso para que vocês tenham paz em todo momento. E sabe o que foi que ele disse? Ele disse assim: nesse mundo vocês passarão por aflições. Agora, é trágico a informação de Jesus, né? Principalmente com esse pseudo-cristianismo que tem sido pregado nas igrejas hoje em dia, que depois que você vai ser crente, a promessa é que você nunca mais vai sofrer tribulação. Jesus não disse isso. Jesus disse: passareis tribulações. Nem elas são permanentes na vida do cristão, nem elas vêm para ficar para sempre, nem elas são inexistentes. Elas existem e são passageiras. Mas eu preciso de uma ferramenta para vencê-las. Sabe qual foi a ferramenta que Jesus me deu e eu tomo posse dela também? Ele disse assim: tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Sabe o que é que ele está dizendo? Tenha bom ânimo, porque você não precisa ficar destemperado, desgovernado, mal-humorado, descontrolado, porque você não vai fazer nada. A vitória virá por um milagre meu. Eu já venci o mundo e você vai vencer, porque eu vou te ungir para vencer também. Agora eu queria compartilhar aquele filme, mas antes de passar esse filme, eu quero ter cuidado de fazer alguns esclarecimentos, até porque ele é meio longo, a qualidade não está muito boa, mas é o que eu achei de melhor na internet para caracterizar aquilo que eu queria mostrar aqui. A pergunta é: o que eu tenho feito de mim? Muitas vezes, mesmo sendo cristão, eu tenho me comportado de uma maneira que tem gerado escândalo à vista de outras pessoas. Eu tenho deixado de usufruir do domínio próprio, do autocontrole, de viver sorrindo, de fazer bem a outras pessoas. Às vezes, deixei de fazer bem às pessoas que eu amo por causa de mau humor. Por que isso? Porque eu tenho feito muito mau uso dos recursos de Deus em minha vida. Essa é uma artista gospel a quem o Brasil deve muito. Eu não vou passar esse vídeo para expor a moça, não. Ela é fantástica. ela tem tocado o Brasil com as suas composições, as suas inspirações. Perceba bem. Também não estou expondo ela, porque isso já está exposto, está no YouTube. Quem quiser ver, está lá. Não precisa. Pode ligar no YouTube e você vai ver isso. O nome certo é YouTube mesmo. Se você falar em inglês, é YouTube. É, mas repare só. Olha, deixa eu te dizer uma coisa: não perca o foco. Não perca o foco. O Espírito vai falar com você nisso. Perceba. As oportunidades que essa moça recebeu, muitas pessoas envolvidas com liderança na igreja dariam a vida para se envolver a esse nível que ela se envolveu e ter as chances que ela tem. Ela tem portas abertas onde ela for. Se ela hoje ela quiser, por exemplo, dizer assim: eu preciso de uma audiência com a presidente atende ela. Eu estou lhe dizendo que atende porque eu já vi audiências dela com a presidente. Mas o que eu quero lhe dizer é que a fama, o poder, o dinheiro, as aberturas que muitas vezes a autoridade e a graça de Deus derramada sobre nós, elas nos permitem, têm que ser administradas. Porque senão a gente vira verdadeiros monstrinhos. É sutil o testemunho dele. Inclusive quem colocou na internet, colocou com sarcasmo, porque colocou assim como se fosse um mau testemunho. Compreendeu? Mas ela foi bem assim, corajosa, de na frente de uma igreja lotada, dizer o que ela fez. Mas quando você vai ver, é má administração de ego, má administração de humor, má administração de limites. A gente não pode tudo porque a gente tem Deus. Você compreende? A gente tem destruído muitas coisas que Deus tem dado na vida da gente porque a gente não sabe administrar direito as coisas que Deus dá. Por isso que essa pergunta foi feita nessa noite: o que eu tenho feito de mim? Como é que eu tenho me comportado diante das oportunidades que eu tenho recebido? Veja o que ela diz. Agora, antes de soltar, Bel, só lhe dizer uma coisa. Ela dá um testemunho bem sutil que ela foi morar nos Estados Unidos porque Deus a comissionou ela sair do Brasil, onde ela tem muita fama, para ser tratada, para que o Espírito arrancasse arrogância, independência, vaidade humana, tratasse o seu ego. Mas mesmo assim estava difícil para ela. Vamos ver? Apaga as luzes, Márcio, aí.
Como é que eu volto no que eu estava falando? Tá bom, então eu estava aqui compartilhando com eles, né, que eu tenho passado um tempo fora do Brasil e Deus tem trabalhado muitas coisas no meu coração e me curado. E eu vou contar aqui um episódio, né, é interessante, é engraçado, ai, mas eu espero que ajude vocês a compreender também um pouco do que Deus tem feito na minha vida. Cheguei de férias com a minha família, recém-casada com o Gustavo, estava meu pai, meus irmãos, e nós fomos para Cabo Frio, a galera do Rio aqui gostou, né? Inclusive, a Nívia e o Gustavo, que vão estar ministrando essa tarde, estavam lá de férias também. Quando a gente chegou, troquei de roupa e a gente fez um lanchinho, meu pai tinha alugado um apartamento, e aí a gente viu que tinha um palco no fim da praia, e a gente viu que era um evento evangélico. A gente falou: que legal, vamos lá. Aí nós fomos passear. Que legal, vamos lá passear numa boa, curtindo, né? Quando você chega, no primeiro dia que você chega, você vê o mar. Meu Deus, que maravilha, né? Eu vou aprender por que Deus não me deu um ministério numa cidade de praia. Eu ia gostar muito. Vocês podem me ajudar a dar essa ideia para Deus, entendeu? Senhor, eu tenho uma boa ideia para te dar. Enfim, quando a gente chegou na frente do palco, estava acontecendo um evento, tinha lá uns ministros de louvor, né, da cidade, de outros lugares que eu não conhecia, e o pastor lá na frente e tal, e a minha mãe é muito divertida. A gente lá no meio da multidão ali na areia, a minha mãe: já te acharam, já te acharam. Aí passava, né, as irmãzinhas assim, aleluia, tirava a foto. Sim, gente, eu lá tentando louvar e tal, passava as meninas, né, principalmente adolescentes, vira aleluia, virava, tirava a foto e passava. E aquilo, meu sangue começou a subir. Meu sangue começou a subir. Eu estava cansada, queria férias. E de repente, eu estou ali querendo louvar, querendo de me divertir. E o sangue começa a subir, que as pessoas, às vezes, né, se forem bem sinceras e diretas, era até melhor. Mas passar cantando aleluia, virar de costa rapidinho e voltar. Ai, aquilo, eu falei, ai, meu Deus, me dá graça, Senhor, me dá graça. Daí, de repente, o bendito irmão que estava com o microfone lá em cima fala: é verdade que a Ana Paula Valadão está entre nós? Aquela multidão abriu um corredor igual o Mar Vermelho abriu assim na minha frente. E eu fiquei ali exposta. Né? Tinha que segurar o sorriso. Né? E eu tive que passar naquele corredor. Gente, cada passo ali. Ai. Ai. E eu cheguei, né? Subi as escadas do palco e todo mundo: aleluia, aleluia! Ana, eu te amo! E eu: rabachacandarabachaya saradalabaya. Senhor, o que eu vou fazer lá em cima? Vou dar um soco nesse apresentador. Senhor, me ajuda, Senhor, me segura, o que, que eu vou fazer? Daí na hora eu pensei, eu vou poupar a Nívia, não vou falar que a Nívia está aqui. Porque eu falei, não vou querer para ela o que fizeram comigo. Daí eu peguei, né, e, gente, sinceramente, a Nívia lembra disso? Nini lembra disso? Peguei o microfone, falei: a paz do Senhor, irmãos, boa noite. Graças a Deus, minha bermuda era comprida. Graças a Deus que eu estava de férias na praia. Podia estar de short, podia estar com um vestido. Eu estava com a bermuda comprida. Eu só fiz uma coisa. Eu vou cantar um louvor aqui para o Senhor. Tantas lutas, tantas dores num deserto pareço estar. Eu cantei essa música, entreguei o microfone, depois cantei a música inteirinha, intensamente para o Senhor, entreguei o microfone para o irmão, né? Olhei bem nos olhos dele, não falei nada. E desci, meu marido pegou minha mão, desci e eu falei: me tira daqui. E nós saímos no meio daquelas máquinas de fotos e tchá, 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 tchá. A gente até acha que a gente é muito importante, porque eu não sei pra que, gente, tirar tanta foto desse jeito de mim. Não, sério, sério. Não tinha nenhuma produção, não tinha nada diferente. Talvez era isso, né? Queriam me pegar daquele jeito. Tá bom. Cheguei com o Gustavo, a gente passou correndo. Quem conhece Cabo Frio sabe, cheguei no Mr. Pizza. Ainda tem lá? Cheguei lá, estava longe do palco. E eu assim, né? Emocionalmente, aquele turbilhão. Cheguei na frente da pizzaria. E o garçom que pegava o pedido, ele olhava para mim e atendia a pessoa do lado. Ele olhava para mim e atendia a outra pessoa. Eu estava tão alterada, gente. Pode perguntar. Eu e o Gustavo, nós nunca tivemos uma discussão de gritar um com o outro. Nunca. Não é mesmo meu isso. Olha o que vocês fizeram comigo. Eu olhei para aquele garçom. Eu quero uma pizza! A pizzaria toda olhou para mim. Quando aquilo aconteceu, eu queria abrir um buraco no chão. Eu não sabia. Aí eu caí em mim e falei: meu Deus, eu não acredito que eu fiz isso. Eu não acredito que eu fiz isso. Só que, graças a Deus, os crentes estavam todos no show. Aí o garçom olhou pra mim, tipo assim, feio foi pra você, né? E me serviu lá a pizza, né, de queijo, assim, toda sem graça, me deu a pizza. O Gustavo ria, mas ria. Aí tá, né? Não tinha lugar pra gente sentar. Aí uma irmã, agora já falei, né? Aí uma mulher virou e falou assim: aqui, senta aqui nessa mesa, eu estou guardando aqui para minha família. Aliás, vocês podem parar de guardar lugar aqui nesse congresso, gente. Aí a mulher falou, pode sentar aqui nessa mesa, eu estou guardando lugar para minha família, mas eles ainda não chegaram. Quase que ela falou, eles estão no show ali, né? Mas ela falou, pode sentar. Aí eu sentei, né, toda sem graça. Aí a mulher começa a conversar comigo. Pois é, sabe, eu não sei direito o que ela falou, mas eu sei que ela começou a pregar para mim, gente. Ela começou a falar de Deus, começou a falar de Jesus. E eu fiquei muito feliz, sabe? Falando, eu tô precisando mesmo. Eu tô precisando mesmo ouvir essas palavras. E no final das contas, eu perguntei pra ela, Ed, qual igreja que você é? Ah, eu sou da paróquia tal. Aí eu... Deus tá me surpreendendo hoje. Eu tô precisando ouvir mesmo. Oh, pai, eu fui muito quebrantada. Enfim, gente, eu só tava querendo contar, né, um dos momentos difíceis pra mim de lidar com essa exposição toda. Mas os anos têm se passado, o Senhor tem me abençoado tanto com esses contatos, com testemunhos que chegam até mim, de como as músicas têm alcançado seus corações. E a gente vai amadurecendo, vai aprendendo, né, a lidar cada momento. E esses meses fora do Brasil têm me feito apreciar mais essa aproximação das pessoas. Não prometo que eu vou estar sempre pronta, não tem como eu prometer isso. Mas eu tenho, né, a gente, quando a gente sai, a gente consegue ver as coisas de uma perspectiva diferente, não é verdade? Eu tenho apreciado muito, né? Por exemplo, eu estou andando lá em Dallas, na minha nova cidade, eu ando lá, ninguém me conhece. Tal.
Pode cortar, Bel.
Se alguém...
Pode voltar as luzes. Você viu a igreja interagindo com risos e aplausos para muitos momentos que não fazem graça alguma. Descontrole emocional, destempero emocional, gritando em uma pizzaria porque é famosa, porque é conhecida, porque não está acostumada a enfrentar fila e na hora que precisa se destempera e se dá um mau testemunho. Deus tem que surpreender de reevangelizá-la com uma pessoa que não é crente, com uma pessoa que aparentemente não teria condições de estar evangelizando uma pessoa que ministra com tanta autoridade, que já conseguiu, transmitindo a palavra cantada de Deus, alcançar milhões de corações no Brasil. Por que eu trouxe esse exemplo, irmãos? Não é para expor a menina, mas para mostrar que muitas vezes, como ela, que está precisando ser tirada do Brasil para ser tratada pelo Espírito Santo, nós temos feito muito mau uso das oportunidades que Deus tem nos dado. Olha que ela disse que teve vontade de esmurrar o pastor que estava na direção do culto, quando o pastor deu uma oportunidade dela para cantar. Ela foi privilegiada, gente. Não existe férias para crente. Se você tiver uma oportunidade de glorificar o nome de Deus, é em tempo e fora de tempo que a palavra está dizendo. Ela disse que saiu revoltada dali porque simplesmente teve uma oportunidade de cantar para Deus. Você compreende isso? Depois ela transfere a responsabilidade para o povo. Olha o que vocês fizeram comigo. Ela está desconhecendo a grande oportunidade que Deus deu a ela de ganhar muito dinheiro, de ter fama, de ser conhecida nacionalmente. Não está sendo grata a Deus. Agora, tudo isso dito não é para expor ela. Todos nós estamos sujeitos a isso se não administrarmos bem a nossa vida. E aí fica essa pergunta: o que eu tenho feito de mim? Para nós caminharmos para a terceira e última pergunta, para a terceira e última colocação, melhor dizendo, e nós encerrarmos a mensagem. Para isso eu vou chamar o teclado para vir aqui. Último tópico de hoje é: com os de fora um algodão, com os de casa um limão. Gente, a pior coisa do mundo é quando esses transtornos comportamentais, quando esses distúrbios de temperamento, essa falta de controle de limites se manifesta de uma forma mais cruel e intensa com os de casa. Para fora, ela ou ele é um algodão, trata todo mundo sorrindo, trata todo mundo bem, trata todo mundo maravilhosamente bem, mas com os de casa, só fel, só resposta dura, só palavras ásperas, só falta de controle e domínio emocional. Quando eu estava preparando essa palavra, Deus ministrou ao meu coração uma palavra muito interessante. Um irmão me contou uma história que tinha apelidado um irmão daqui da igreja de Saguim. E esse irmão que estava me contando é um irmão que eu amo demais. Mas eu falei, isso não está certo, gente. Mesmo que ele sorria com essa brincadeira, é depreciativa essa brincadeira, isso não está legal. Você tiraria uma brincadeira de chamando uma pessoa de fora da sua casa, do seu convívio íntimo de Saguim? Não. Sabe por quê? Porque você podia levar um murro dessa pessoa. Mas com o de casa a gente pode brincar de forma pejorativa, depreciativa assim. Que às vezes o cara não diz nada, sorri na hora, mas vai para casa dormir. E quando deita a cabecinha dele no travesseiro, ele está chorando por dentro, porque foi chamado de Saguim. Não tem riso nisso não, irmãos. Isso dói. Isso dói. Sabe o que que acontece? Muitas vezes nós somos muito bonzinhos com o de fora. Sabe por quê? Porque o de fora não nos tolera. Porque os de fora não suportam o nosso mau humor. Porque os de fora não têm paciência conosco. Mas com os de casa é fel toda hora. Sabe, eu descobri que existem algumas razões para que esse comportamento se reproduza, muitas vezes, infelizmente, dentro de lares cristãos. Uma das coisas é que eles se reproduzem mais dentro de casa, porque máscara você não coloca o tempo todo. Tem uma hora que ela incomoda no rosto, ou você relaxa e ela cai. Quer conhecer uma pessoa de fato? Vá morar com ele, aí você vai saber quem ele é. Uma outra coisa é que existe um tal de sentimento de posse inapropriado do ser humano, que o cara pensa, não, eu já sou casado, agora ele é minha, ele é meu, então agora ele tem que me aguentar, sabe? Está preso por um papel, por um contrato chamado casamento, cheio de testemunhas que assinou lá, cheio de pessoas que viram, presenciaram, e dentro do cristianismo, irmãos, isso, se for levado a sério, isso se torna uma escravidão. Não vai fazer nada não, sabe por quê? Porque ele é cristão, ele não vai me deixar. Eu posso tratar do jeito que for, ele não vai me deixar nunca. Sabe por quê? Porque ele não vai dar mau testemunho. E o cara vive comendo emocionalmente as mínguas. Não é alimentado. Não tem confiança na pessoa com quem convive, porque a qualquer momento a pessoa pode perder as estribeiras, pode se descontrolar emocionalmente, pode dizer coisas que ferem. E muitas vezes, infelizmente, nós temos já presenciado existir divórcios dentro de igreja, que poderiam nunca ter existido se uma pessoa que manifesta comportamento reincidente assim tivesse orado, tivesse pedido ajuda à esposa, ao marido, me ajude, eu estou sendo assim, mas não está legal, ore comigo por isso, vamos pedir a Deus para me curar disso, me policie, me critique quando eu estiver perdendo o meu controle emocional com você, estiver dizendo palavras que ferem. Tem palavras torpes, ditas sem controle da boca, que você não sabe quanto fere, mas aquilo passa meses remoendo. Palavras simples, por exemplo, lá em casa o homem da relação sou eu, a mulher dizendo. Sabe o que isso pode produzir na cabeça de um homem? Na cabeça de um homem pode produzir o desejo dele se divorciar, e ele levar isso a cabo, e você viver a vida inteira à míngua, reclamando da oportunidade que perdeu, porque Deus te deu tudo, e porque você não vigia a tua língua, você perde a oportunidade de andar na unção de Deus, só dizendo coisas que agradem o coração de Deus. Ninguém é de ninguém. Eu só sou de uma pessoa até eu querer ser. Você só é de uma pessoa até você querer ser. Mas todos somos de Deus e temos uma responsabilidade diante de Deus. Temos que nos comportar como cristãos. Temos que guardar o nosso comportamento. Temos que reter a cólera, a ira. Temos uma palavra profética em Efésios que diz que para longe de nós. E por que que nós estamos atraindo isso para a gente? Por causa de portas abertas, porque a gente não vigia. Sabe a coisa mais confortável do mundo é você viver ao lado de uma pessoa que te trata com palavras doces o tempo todo, com brandura, com ternura. Você tem prazer de voltar para casa, você tem prazer de se relacionar, você tem prazer de estar ali. Eu vou encerrar essa mensagem nessa noite querendo orar por aquelas pessoas que por mau humor, por não vigilância comportamental, por não andar na presença de Deus pedindo a Deus que a torne mais humilde. Vê que coisa feia, irmão, numa pizzaria gritando: eu quero pizza! E todo mundo rindo na igreja. Coisa feia, irmão. Mal testemunho. Sem querer expô-la, qualquer um de nós, se nós não nos controlarmos, nós somos capazes de fazer coisa até pior do que ela. Porque ela, ainda por ser muito pública, às vezes evita. Mas só que evita encapado, porque por dentro está explodindo. Não adianta de nada, porque Deus já viu, não é? Deus já viu. Se tem uma coisa que Deus espera do cristão, é que as suas palavras sejam abençoadoras, que as suas palavras sejam de paz. Se tem um comportamento que Deus espera do cristão, é que ele seja confiável. E não é só confiável em fidelidade, não, porque às vezes é muito fiel, mas emocionalmente é muito destemperado, capaz de dizer coisas que ferem para sempre, capaz de magoar pessoas que só geram amor no coração dela ou dele, capaz de ferir sem ter necessidade. Aos que se auto-justificam dizendo: ah, mas eu me destempero porque ele faz isso, isso, isso. Ora por ele, irmã. Se você sabe que você está pecando, destempero emocional é pecado. Distúrbio de mau humor é pecado. Se não foi enfermidade, se foi enfermidade, ora para Deus curar, que Deus cura, porque você pode destruir muita coisa com isso. O indivíduo, quando está no trabalho, trata o chefe com todo bom humor no mundo. Sabe por quê? Porque ele precisa do emprego, da manutenção do emprego. Ele quer promoção, ele quer salário maior. Mas quando chega em casa, aí com os de casa, lixa neles. Você compreende? É ceia. Momento de falarmos dos nossos pecados íntimos. E de pedirmos a Deus que nos socorra. Porque cada um de nós temos potencialmente as mesmas inclinações que essa teve aí, ó. De transformar oportunidades em uma coisa ruim para a vida dela. De entender que a fama e os milhões de reais que o povo lhe deu comprando seus discos e DVDs foram uma maldição para a vida dela. Está vendo? Foi isso que vocês fizeram comigo. Que nada, irmãos. Temos que entender que as coisas que Deus nos dá precisam ser valorizadas para termos elas sempre. E aquilo que nos impede de vivermos a graça no sentido pleno, aquilo que nos afasta da visitação de Deus em um momento contínuo nas nossas vidas, nós temos que pedir ao Espírito Santo que nos cure, que nos limpe e que nos guarde. Que assim seja na minha vida, na sua vida. Amém. Feche seus olhos. Não quero falar com frouxo, não. Se você é frouxo, você podia até ter ficado em casa nessa noite. Era melhor do que você ter vindo. Quero falar com gente valente nessa noite. Se você sabe que mau humor tem prejudicado a sua vida, vem aqui que eu quero orar por você. E vamos fazer isso rápido, porque nós temos que começar a ceia. Se você sabe que momentos difíceis na sua vida tiram você do controle emocional, o diabo identifica isso, hein? Escute só o que eu vou dizer para você nessa noite. O diabo identifica que quando eu estou com problema, eu perco meu controle emocional. Se ele identifica isso, eu vou usar uma palavra bem chula, posso? Vocês me liberam? Ele vai lascar a tua vida de problema. Ele vai encher a tua vida de problema, porque ele sabe que quando você está com problema, você se descontrola, você se desgoverna emocionalmente. Mas nessa noite, você requerer a autoridade do Espírito Santo. Você disser: eu fui assim até hoje, mas eu não quero mais ser assim. Eu reconheço os prejuízos que isso já causou na minha vida. Eu conheço os sofrimentos que isso já causou na minha vida. Eu conheço as lágrimas que isso já produziram em meu coração. E eu quero ser diferente. Se você disser isso com autenticidade diante da presença do Espírito Santo de Deus, se você pedir socorro a Deus hoje, se você fizer como Davi, Sabe o que foi que Davi disse? Davi, sentindo que tinha essa deficiência, Davi disse: Senhor, troca o meu coração, dá-me um coração novo. E a partir disso ele se tornou o maior adorador que existiu nesse mundo. Feche seus olhos, eu vou orar por você. Pai querido, cada um dos irmãos que estão aqui à frente são heróis, porque reconheceram uma enfermidade que muitas pessoas teimam em não reconhecer. Reconheceram um distúrbio do comportamento que muitas pessoas teimam em não assumir. Mas nessa noite, Senhor, eu quero orar te pedindo que o domínio do Teu Espírito Santo venha sobre essa pessoa. Que o controle emocional venha sobre essa pessoa, para que a sua boca só possa ser aberta se for para abençoar, nunca para ferir, nunca para magoar, nunca para destruir. Tantos relacionamentos partidos, tantos divórcios estabelecidos, porque não houve vigilância com a boca, porque palavras torpes foram ditas fora do lugar, fora da hora, porque provocações insanas, impensadas foram liberadas do coração sem nenhuma necessidade, simplesmente porque não se vigiou naquilo que o diabo estava plantando no seu coração, na sua mente. Mas nessa noite, Senhor, eu quero orar te pedindo que você perdoe a minha vida, a vida do meu irmão, a vida da Ana Paula, que acabou de dar esse testemunho à distância, a vida de todos aqueles que já tiveram grandes prejuízos por causa de crises de destemperança, e de que grandes prejuízos também já causaram o teu evangelho, porque quando uma pessoa vê um crente assim, destemperado, isso gera um mau testemunho terrível. Mas nós estamos no teu altar antes de cear, te pedindo perdão por isso, e te pedindo o controle do teu Espírito Santo sobre a nossa personalidade, para que das nossas bocas só possam emanar palavras de bênção, dos nossos pensamentos possam surgir pensamentos transformadores de vida, nunca amaldiçoadores de vida. Deus, dá-nos o domínio do teu Espírito Santo nessas horas difíceis, nos torna dóceis, desejáveis de convívio, nos torna amáveis a tua presença. Nós oramos te pedindo, ó Pai, esse milagre em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Todos dizem amém? Agora olhe para o seu irmão que está aqui nessa noite. Escuta o que eu vou dizer, repita isso para ele. Você diga assim: Deus viu que você veio aqui, mas o diabo também. Ele vai continuar tentando irritar você para que você perca o seu controle emocional. Tenha sabedoria de Deus e não libere da sua palavra nem do seu coração coisas que não sejam condizentes com o comportamento cristão. Agora libere para ele cura. Diga assim: hoje você conheceu a cura de um problema que te causava muitos prejuízos. Sinta-se liberto hoje, em nome de Jesus. Amém.
Você ouviu uma mensagem produzida pelo Ministério de Comunicação da Igreja Batista Gênesis.
Igreja Batista Gênesis.
Para maiores informações, acesse o site www.ibgenesis.com.br ou ligue para 82-3032-3019. Igreja Batista Gênesis, uma família de adoradores.